Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de abril de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: atacante de Paris já foi identificado, vice-presidente americano está de visita à Austrália, mais um morto em protestos na Venezuela. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. O endereço é www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Aldo Ruiz e da produção a Doris Dossa. Como habitualmente, amigo ouvinte, começamos com as notícias. Um manuscrito louvando o grupo terrorista Estado Islâmico foi encontrado perto do indivíduo que matou ontem a tiro um polícia em Paris, antes de ser ele próprio abatido. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque na capital francesa, identificando por seu lado o atacante como sendo Abu Issouf, o belga. A polícia parisiense diz que o indivíduo já foi identificado, tratando-se de Karim Charoufi, de 39 anos de idade, com um longo cadastro policial. A imprensa francesa já tinha anunciado que se tratava de um indivíduo de 39 anos de idade e que residia em Seine-et-Marne e que esteve preso durante vários anos por ter atacado a tiro vários polícias pouco depois do ano 2000. Ontem, numa mensagem através do Twitter, o presidente americano Donald Trump afirmou que o ataque se refletiria nas eleições presidenciais francesas de domingo que vem. Este ataque motivou a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, a defender o regresso dos controlos fronteiriços e a expulsão de estrangeiros que se encontram nas listas de suspeitos de terrorismo dos serviços secretos. Entretanto, o atual presidente francês, François Hollande, afirmou estar convencido de que o ataque foi um ato de terrorismo. O líder francês convocou, entretanto, o Conselho de Segurança do Governo, assim como os candidatos às presidenciais, para debater as implicações do ataque nas eleições de domingo próximo. Enquanto isso, uma nova sondagem sobre as presidenciais francesas, hoje divulgada, coloca Emmanuel Macron à frente de Marine Le Pen, com 24% e 22% respectivamente, e Jean-Luc Mélenchon e François Fillon empatados com 19%. Portanto, Emmanuel Macron é um centrista, Marine Le Pen é uma candidata da extrema-direita, François Fillon é socialista e Jean-Luc Mélenchon é da esquerda. Na sondagem realizada pelo Instituto Ipsos para a Rádio France Info, o candidato socialista Benoît Hamon perde, por seu lado, meio ponto percentual em relação ao último estudo, reunindo apenas 7,5% das intenções de voto. A sondagem destaca o elevado nível de indecisão entre os eleitores, que afirmam ter a certeza de que vão votar, 31% dos quais admite que pode mudar de candidato, entretanto. A sondagem estima que a taxa de participação eleitoral, na primeira volta destas presidenciais, seja de 73%, ou seja, a mais baixa desde 2002. Pelo menos 10 pessoas morreram na noite de quinta para sexta-feira durante o saque a uma padaria na localidade de El Valle, a sul da capital da Venezuela, Caracas. Segundo a imprensa local, a polícia investiga se as vítimas terão sido eletrocutadas por uma rede elétrica de proteção instalada para impedir roubos ou se devido ao desprendimento de um cabo de alta tensão. El Valle foi uma das zonas de Caracas em que, durante a última noite, se registaram protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro em confrontos entre manifestantes e as forças de segurança. Pelo menos 20 crianças morreram num acidente que envolveu um mini autocarro e um caminhão perto de Pretória, na África do Sul. 20 alunos de uma escola primária morreram, disse à agência France Presse o porta-voz do Serviço Privado de Emergência Sul-Africano, ER24. As crianças morreram depois do veículo ter explodido na sequência de uma colisão frontal com um camião. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que 11 mil congoleses fugiram da violência entre as forças rebeldes e governamentais na província de Kasai. 9 mil deles chegaram a Angola este mês. O porta-voz daquela agência disse que muitos pais mandaram as crianças sozinhas para Angola para evitar o seu recrutamento nas fileiras das milícias rebeldes da República Democrática do Congo. Os refugiados chegam a Angola numa situação deplorável. Nos locais onde estão acomodados, a alimentação e a água começam a escassear e há registro de doenças diarreicas e malária. E por último, aqui nos Estados Unidos, o estado do Arkansas executou pela primeira vez em 12 anos um condenado por entre grande controvérsia. Lidal Lee, de 51 anos de idade, foi executado na quinta-feira à noite, depois do Supremo Tribunal americano ter rejeitado a suspensão da pena. Ele tinha sido condenado por ter morto uma mulher em 1993. Continua sintonizado com a Voz da América. Vamos para a atualidade aqui em Washington. O Fundo Monetário Internacional salientou hoje que é necessário que haja uma explicação bem clara sobre a questão das chamadas dívidas escondidas de Moçambique antes de qualquer forma de ajuda poder ser disponibilizada àquele país. O João Santa Rita com mais pormenores.
Numa conferência de imprensa na sede do FMI aqui em Washington, o diretor para a África dessa organização, Abebe Selassie, disse que o FMI quer saber exatamente o que aconteceram aos fundos. Isto em resposta a uma pergunta da Voz da América sobre se o FMI esperava que a auditoria, agora em curso, irá revelar os implicados nesses empréstimos secretos. Selassie disse não poder passar julgamento antecipado sobre a auditoria, mas acrescentou que o FMI quer saber, e citamos, exatamente o que aconteceu aos fundos. O diretor para a África do Fundo Monetário Internacional disse ainda que para o recomeço de qualquer programa de apoio a Moçambique terá que haver um acordo sobre política económica. Adebe Selassie disse não haver dúvidas que Moçambique vai precisar de um programa de ajuda.
Obrigado, João Santa Rita. Entretanto, nas reuniões da primavera do Banco Mundial a decorrerem aqui em Washington, também esteve presente o Ministro das Finanças de Cabo Verde, que negociou com aquela instituição um novo pacote para o arquipélago. Olavo Correia disse à Voz da América que, para os próximos 3 anos, o Banco Mundial vai desembolsar 90 milhões de dólares, mais 30 milhões do que no período anterior, e que se destinam a setores importantes para o governo que ontem completou o primeiro ano de mandato.
A boa nova é o novo IDA, o programa IDA para Cabo Verde, para o próximo ciclo, que vai duplicar-se, cerca de 40 milhões para 90 milhões. Para os próximos 3 anos, estamos a falar do programa de infraestruturação, do programa de privatização, mas também uma forte aposta na educação e na economia do conhecimento, assim como na melhoria da competitividade da economia cabo-verdiana e do meio do negócio. É um programa abrangente, o governo cabo-verde vai definir o quadro e vamos negociar com o Banco Mundial, temos tempo para o efeito, mas terá que ser dentro do quadro do programa de governo para a legislatura.
Palavras do Ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, sobre o novo pacote do Banco Mundial para o arquipélago, no valor de 90 milhões de dólares para os próximos 3 anos. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, a partir de Washington. A extensão do período de permanência na África do Sul ou em Moçambique passou esta semana de 30 dias para 3 meses, o que facilita o intercâmbio entre os dois países. Simeão Pongoane tem mais pormenores.
O acordo entre os dois países cobre situações tais como turismo, visita familiar, consultas médicas, negócio, conferências, seminários, intercâmbios estudantis e desportivos.
Acho que se tens 90 dias, mais ou menos, posso guardar um dinheiro, sei que já guardei um pouco de dinheiro, amanhã eu vou para Moçambique, vou carimbar, tens 90 dias a entrar. Então, se 30 dias, pelo menos eu que sou aqui, estou a trabalhar, fazer o meu business, negócio. Então, chega 30 dias, não tenho dinheiro. Então, estou mal com a polícia.
O acordo de extensão do prazo de vistos exclui, entretanto, casos de trabalho no setor formal ou informal na África do Sul ou vice-versa, que envolve a maior parte dos imigrantes moçambicanos e ou de outros países.
Para os moçambicanos era muito complicado os 30 dias, porque eles eram obrigados em 30 e 30 dias ir deslocar até a fronteira para aumentar os dias. Mas agora os 90 dias que ajuda muito a comunidade moçambicana para eles. É muito importante.
A Associação dos Empresários Moçambicanos em em Gauteng, que inclui as cidades de Joanesburgo e Pretória, com 26 membros, acolhe a iniciativa dos dois governos, mas considera que no setor formal da economia o acordo não tem qualquer efeito em relação à contratação da mão de obra estrangeira.
Por exemplo, para nós na área comercial, não vai ajudar muito, quase não ajuda em nada. Temos lá as pessoas a trabalhar, são moçambicanos, têm passaporte, têm um visto de 90 dias. Mas se uma festa te surpreende, entra e as pessoas exibem aquele passaporte, vão aplicar multa de 21 mil randes por cada trabalhador.
A extensão do prazo de vistos foi acordado pelos presidentes Filipe Nyusi de Moçambique e Jacob Zuma da África do Sul em outubro de 2015 e ficou para tramitação burocrática e implementação pelos técnicos dos dois países vizinhos. Mas os serviços consulares de Moçambique na África do Sul dizem que ainda não têm orientações sobre a extensão do prazo de vistos. Entretanto, a África do Sul tem se queixado de uso considerado abusivo de passaportes especiais por viajantes moçambicanos. A África do Sul já deixou de reconhecer documentos de viagem de emergência emitidos em Moçambique. As autoridades sul-africanas alertaram o governo de Moçambique para um elevado número de moçambicanos com passaportes diplomáticos e de serviço que têm cruzado a fronteira, levantando suspeitas sobre os documentos especiais de viagem. Só numa semana, este ano, cerca de 1.500 pessoas terão entrado na África do Sul usando passaportes especiais do Estado moçambicano. O número é considerado muito elevado e fez despertar o governo de Moçambique para a necessidade de avaliar o processo de emissão dos documentos concessionado a uma empresa privada europeia. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida em português a partir dos estúdios aqui em Washington. O ativista cívico guineense Lesmes Monteiro, espancado na semana passada por indivíduos não identificados, falou hoje à Voz da América, numa entrevista ao nosso correspondente em Bissau, a partir do local onde se encontra refugiado desde o passado dia 14, Lassa na Cassamá, com os detalhes.
Lesmes Monteiro começou por descrever as circunstâncias em que foi espancado.
Quando eu estava a regressar a casa, abri o carro à frente da garagem, com o intuito de descer e abrir o portão, eu fui surpreendido com um grupo de pessoas que arrebentaram o vidro do carro, tentaram arrancar-me do carro com violência, espancaram, atingiram-me na testa, na face frontal da cara, e também tentaram desferir-me um golpe com a faca que tinham. Acertaram-me, mas assim, só que graças a Deus não foi assim tão grave. Quando estavam a tentar puxar-me para afastar da casa, a minha esposa, logo que sentiu aquele barulho do vidro do carro partido, saiu para fora e deu um grito, e foi a minha salvação. Aquelas pessoas fugiram.
Daí a esposa e um amigo levaram-no para o hospital principal da capital, de onde saiu mais tarde para uma clínica privada por razões de segurança. Lesmes Monteiro afirma que vai interpor uma ação judicial contra o primeiro-ministro guineense por este ter declarado recentemente que o espancamento a que foi alvo tem a ver com ajustes de contas entre os membros do seu movimento.
É uma declaração infeliz, uma declaração infundada, e o primeiro-ministro, como tem habituado as pessoas com as suas declarações caluniosas, eu posso até dizer de infantilidade, uma pessoa que está no topo da hierarquia de um país, vou apresentar uma queixa-crime contra o primeiro-ministro, e ele terá que provar na justiça que, de facto, as suas declarações correspondem à verdade.
O ativista do movimento de cidadãos conscientes e inconformados insurgiu contra o discurso do presidente José Marvás em como há liberdades de manifestação, de imprensa e de expressão no país e que ninguém chegou de ser espancado durante a sua magistratura.
Ou o presidente da República está num mundo isolado da Guiné-Bissau, pode estar até na Guiné-Bissau, mas não está a viver na Guiné-Bissau, ele deve estar numa ilha. Tem tido declarações que ao olho da realidade guineense é uma simples utopia. A segunda coisa, ou talvez o presidente está a agir de forma hipócrita.
Lesmes Monteiro reafirmou a sua determinação em continuar a sua luta contra o presidente da República, a quem responsabiliza pela crise política. Contudo, disse à Voz América, a partir do seu esconderijo, temer-se pela vida da sua família.
Eu temo, na verdade, porque na Guiné-Bissau ninguém está seguro. Eu compreendo o risco. Ao longo dos últimos tempos eu tenho preparado a minha família para poder lidar com esta situação e provavelmente com uma situação mais grave.
O ativista vai juntar-se aos colegas na manifestação da manhã com o propósito de pressionar o Presidente da República a renunciar-se das suas funções. Lassa na Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassa na Kassamá. No seu setor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Juízes são-tomienses, considerados como sendo inaptos pelo Conselho Superior de Magistrados Judiciais, depois de terem sido classificados de medíocres por inspectores portugueses, foram chamados a retomar as suas funções após vários meses de suspensão. Oscar Medeiros tem mais detalhes.
A decisão, segundo o acórdão assinado por três juízes do Supremo Tribunal de Justiça, foi tomada com base no recurso interposto pelo Sindicato dos Magistrados, que pediu a anulação da deliberação número 5/2016 do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, que deu como inaptos cinco juízes após a classificação de medíocre numa inspeção realizada por técnicos portugueses. No recurso apresentado ao Supremo, o Sindicato dos Magistrados Judiciais argumentou que a deliberação que considerou os cinco juízes de inaptos para o exercício da função padece de vícios de violação da lei, nomeadamente o Regulamento de Inspeção Judicial e o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Após a análise dos argumentos dos queixosos, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu, neste acórdão datado de 19 de abril de 2017, dar provimento ao recurso interposto pelo Sindicato dos Magistrados Judiciais, declarando nulas as classificações da inspeção feita aos juízes em 2015. O Supremo Tribunal de Justiça ordenou de seguida que sejam reconduzidos aos seus respectivos lugares todos os magistrados judiciais com classificação de medíocre para o exercício das suas funções. Após um encontro esta manhã com o Presidente da República, Evaristo Carvalho, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Bandeira, disse que ainda não foi notificado sobre este acórdão.
Não participei na decisão do acórdão, porque como Presidente do órgão do Conselho Superior, que na determinada altura deliberou num determinado sentido, estou imediatamente impedido de participar na decisão que vier a ser tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Eu só posso dizer é que, na devida altura, o Conselho Superior, depois de ser formalmente notificado, reunirá na devida altura e ponderá no sentido que melhor vier a convir com relação à aplicação ou cumprimento ou não deste acordo.
Ainda no setor da Justiça, a greve dos funcionários judiciais e do Ministério Público, que já dura há 45 dias, foi tema de debate esta sexta-feira no Parlamento São-Tomense. O debate de urgência foi solicitado pelo grupo parlamentar do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição no país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O vice-presidente americano, Mike Pence, chega hoje à Austrália para uma visita focando a segurança regional e o comércio. O vice-presidente está a realizar um périplo pela região Ásia-Pacífico para garantir os aliados daquela zona no empenhamento da administração Trump na região. As conversações comerciais ocuparão lugar de destaque, incluindo os modos de remover as barreiras comerciais que ainda existem entre os Estados Unidos e a Austrália. A América é o principal investidor naquele país e o comércio bilateral ascende a mais de 41 mil milhões de dólares anualmente. O professor Ferry Borges Moshirian é o diretor do Instituto de Finanças Globais da Universidade de New South Wales, em Sydney.
Australia and the US have very close business relationship. They have got free trade agreement between these two countries.
A Austrália e os Estados Unidos têm um relacionamento comercial muito próximo, disse-nos ele. Tem um acordo de comércio livre e os pontos que deverão ser analisados referem-se aos modos como aumentar ainda mais esse comércio livre entre os dois países e na região. A decisão do presidente Trump de retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífico, conhecida pela sigla TPP, foi, no entanto, mal recebida na Austrália, um dos 12 países signatários do acordo comercial concluído ano passado. O presidente Trump considera que o mesmo constituía um desastre para os trabalhadores americanos, mas o professor Moshirian espera, no entanto, que as partes do TPP ainda possam ser recuperadas.
That has been very disappointing from Australia's point of view.
Isso foi muito desapontador de um ponto de vista australiano, disse ele. Mas, paralelamente, a Austrália e, até certo ponto, o Japão e o México estão a tentar recuperar o diálogo sobre o TPP sem os Estados Unidos. A tensão causada pelas ambições nucleares da Coreia do Norte, assim como as disputas territoriais do Mar do Sul da China, ocuparão também lugar de destaque durante esta visita do vice-presidente americano. Canberra e Washington têm também uma sólida aliança militar e, ao longo dos tempos, os líderes australianos têm salientado que a mesma é a pedra basilar da segurança nacional. O presidente chinês Xi Jinping anunciou recentemente um ambicioso plano para tornar uma vasta zona a sudoeste da capital numa zona económica moderna e tecnologicamente avançada. Se tiver sucesso, a área de Xiongan poderia transformar-se no legado de Xi, caso contrário poderá constituir um erro bastante caro. Xiongan terá 3 vezes a área de Nova Iorque quando estiver acabada. As autoridades ainda estão a elaborar os planos de urbanização, mas o seu impacto já está a ser sentido. Os preços do imobiliário subiram vertiginosamente quando o projeto foi anunciado este mês e as autoridades deram um passo sem precedentes, encerrando por completo o mercado. As vendas ficaram proibidas e a construção foi igualmente parada. A sorte de muitas das comunidades continua obscura, mas muitos residentes locais dizem que o controlo tem vindo a ser apertado nos últimos meses. Acabei de construir no ano passado uma casa com 400 metros quadrados e ainda não pude mudar-me para lá. Vai ser demolida. As autoridades ainda não disseram nada, mas sei que vai ser demolida. No ano passado os rumores já circulavam, não sabemos o que se passa. Primeiro não se podia plantar, agora não se pode construir, isso não é normal. Alguns analistas imobiliários dizem que as autoridades podem tornar permanente a proibição de construções privadas, dando ao governo comunista o controle do mercado de habitações da área. Alguns beneficiarão claramente do fluxo de capitais. Alguns analistas dizem que o investimento necessário para o plano pode aumentar o crescimento anual chinês em 1%, um aumento crucial numa altura em que a economia abranda. Alguns residentes acham que os seus interesses estão a ser esquecidos.
Depois de conhecer o plano, só me apeteceu chorar. Não consigo dormir nem comer. É o trabalho de toda a vida que vai por água abaixo.
Continua por saber-se como é que o governo vai responder a estas preocupações. Para já, há que dar andamento ao plano. Desde há muito que o norte da China tem ficado atrás do sul como motor económico em muitos setores. E apesar das autoridades esperarem que a zona se transforme num novo modelo de crescimento, alguns críticos dizem que se o mercado não tiver alguma margem de manobra, a perspectiva estatizada poderá muito bem falhar. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Um manuscrito louvando o grupo terrorista Estado Islâmico foi encontrado perto do indivíduo que matou ontem a tiro um polícia em Paris, antes de ser ele próprio abatido. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque na capital francesa, identificando o atacante como sendo Abu Youssouf, o belga. A polícia parisiense diz que o indivíduo já foi identificado e revelou já que se tratava de um indivíduo de 39 anos de idade que residia em Seine-et-Marne e que esteve preso durante vários anos por ter atacado a tiro vários polícias pouco depois do ano 2000. Ontem, numa mensagem através do Twitter, o presidente americano Donald Trump disse que o ataque se refletiria nas eleições presidenciais francesas de domingo próximo. Este ataque motivou a candidata da extrema-direita Marine Le Pen a defender o regresso dos controlos fronteiriços e a expulsão de estrangeiros que se encontram nas listas de suspeitos dos serviços secretos. Entretanto, o atual presidente francês, François Hollande, afirmou estar convencido de que o ataque foi um ato de terrorismo. O líder francês convocou, entretanto, o Conselho de Segurança do Governo, assim como os candidatos às presidenciais, para debater as implicações do ataque nas eleições presidenciais de domingo que vem. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que cerca de 11 mil congoleses fugiram da violência entre forças rebeldes e governamentais na província do Kasai. Um grande número encontra-se agora na vizinha Angola, tal como refere de seguida aqui na Voz da América o Amâncio Miguel.
Aquela Agência das Nações Unidas informa que mais de 1 milhão de pessoas fugiram dos seus locais habituais de residência na República Democrática do Congo desde meados de agosto, altura em que o conflito iniciou na província do Kasai. O porta-voz da agência Babar Baluch diz que mais de 9 mil pessoas fugiram para Angola este mês após a intensificação do conflito. Outros refugiados, disse ele, esconderam-se na floresta por muitos dias antes de fugir. Todos os refugiados chegaram a Angola numa situação deplorável. Metade deles são crianças malnutridas, com doenças diarreicas, febres e malária. Duas crianças morreram por causa da malnutrição já em Angola.
The situation among arriving refugee children is dire, as around half of the arriving refugee population are children.
Baloch diz também que alguns pais, no meio do desespero, mandaram as crianças sozinhas para Angola e, com tal, evitam que sejam recrutadas para as fileiras das milícias no Kasai. O UNICEF, que é a Agência das Nações Unidas para a Infância, concorda que tal preocupação faz sentido, uma vez que há indicações de que pelo menos 2 mil crianças são usadas como soldados pelas milícias na Guerra Civil na República Democrática do Congo. A Agência de Refugiados das Nações Unidas diz também que as condições ao longo da fronteira com Angola não são boas. Os refugiados não têm acomodação condigna, alimentação e água começam a escassear. E com a forte chuva, o cenário complica-se mais.
E convite no seu setor está a Voz da América. Como habitualmente, temos agora aqui o João Santarita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol na Europa, porque já temos o sorteio das meias finais das competições de clubes. E na Liga dos Campeões, os compadres espanhóis juntam-se à esquina para decidir quem vai à final. É verdade, Real Madrid-Atlético Madrid é uma das meias finais. Vai ser duro. Esta época, no Campeonato Espanhol, Real Madrid ganhou por 3-0 no campo do Atlético, depois empataram no campo do Real a uma bola. Esta é também uma repetição das finais da Liga dos Campeões de 2014-2016, ganhas pelo Real Madrid. Na outra meia-final temos Juventus-Mónaco. Pormenor curioso, das 4 equipas nas meias-finais, 3 delas, Juventus, Mónaco e Real Madrid, comandam os campeonatos dos seus países. Atlético Madrid está em terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Quem vai à final? Ninguém sabe, claro está, mas na minha opinião, vamos ter final Real Madrid e Juventus. Já temos também o sorteio da Liga Europa e o grande jogo e a grande eliminatória é aquela entre o Celta Vigo e o Manchester United. A outra eliminatória é aquela entre o Ajax da Holanda e o Lyon. Ontem, Lyon passou às meias-finais de forma sensacional. Perdeu com o Beşiktaş da Turquia por 2-1. Foi o resultado da sua vitória na primeira mão. Prolongamento não deu nada nos penaltis. Lyon venceu por 7-6. Ajax também passou dificilmente. Depois de vencer a primeira mão contra o Schalke da Alemanha por 2-0, ontem ao fim do tempo regulamentar perdia por 2-0. Depois, no prolongamento, vitória do Schalke por 3-2. Não chegou. Foi à vida. Manchester United eliminou o Genk da Bélgica ao ganhar em casa por 2-1. Basquetebol americano, NBA, LeBron James tornou-se na quinta-feira no terceiro melhor marcador da história dos playoffs da NBA no triunfo dos campeões, o Cleveland Cavaliers, sobre o Indiana 119-114. O Cleveland perdia por 25 pontos ao intervalo. A sua recuperação desta vantagem é um novo recorde também nos playoffs. Com esta vitória, os Clevelands aumentaram para 3-0 a vantagem sobre o Indiana nesta primeira ronda das eliminatórias. Em Memphis, a equipa da casa reduziu para 2-1 a sua desvantagem do Santo António ao vencer por 105-94. O Milwaukee também reduziu a desvantagem para 2-1 na sua eliminatória com o Toronto ao vencer esta equipa por 104-77. Que basada!
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E, amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América e com o Paulo Oliveira, não desligue o seu recente.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora se é nublado. Temperatura é de 26 graus centígrados. Ao microfone agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na ciência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, identificado o autor do ataque de ontem em Paris, sondagem francesa apresenta indecisão do eleitorado. Sexta-feira, 21 de abril de 2017, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O ativista cívico quineense Légimes Monteiro, espancado na semana passada por indivíduos não identificados, falou em exclusiva à Voz da América, em uma entrevista ao nosso correspondente na Bissau, a partir do local onde se encontra refugiado desde o passado dia 14, Lassana Kassama.
Légimes Monteiro começou por descrever as circunstâncias em que foi espancado.
Quando eu estava a regressar a casa, abri o carro à frente da garagem, com o intuito de descer e abrir o portão. Eu fui surpreendido com um grupo de pessoas que arrebentaram o vidro do carro, tentaram arrancar-me do carro com violência, espancaram, atingiram-me na testa, na parte frontal da cara, e também tentaram destruir-me um golpe com a faca que tinham. Acertaram-me, mas assim, só que graças a Deus não foi assim tão grave. Quando estavam a tentar puxar-me para afastar da casa, a minha esposa, logo que sentiu aquele barulho do vidro do carro partido, saiu para fora e deu um grito, e foi a minha salvação. Aquelas pessoas fugiram.
Daí a esposa e um amigo levaram-no para o hospital principal da capital, de onde saiu mais tarde para uma clínica privada por razões de segurança. Légimes Monteiro afirma que vai interpor uma ação judicial contra o primeiro-ministro guineense por este ter declarado recentemente que o espancamento a que foi alvo tem a ver com ajustes de contas entre os membros do seu movimento.
É uma declaração infeliz, uma declaração infundada, e o primeiro-ministro, como tem habituado as pessoas com as suas declarações caluniosas, eu posso até dizer de infantilidade, uma pessoa que está no topo da hierarquia de um país, vou apresentar uma queixa-crime contra o primeiro-ministro, e ele terá que provar na justiça que, de facto, as suas declarações correspondem à verdade.
O ativista do movimento de cidadãos conscientes e inconformados insurgiu contra o discurso do presidente José Mário Vaz em como há liberdades de manifestação, de imprensa e de expressão no país e que ninguém chegou de ser espancado durante a sua magistratura.
Ou o presidente da República está num mundo isolado da Guiné-Bissau, pode estar até na Guiné-Bissau, mas não está a viver na Guiné-Bissau, ele deve estar numa ilha, tem tido declarações que ao olho da realidade guineense é uma simples utopia. A segunda coisa, ou talvez o presidente está a agir de forma hipócrita.
Légimes Monteiro reafirmou a sua determinação em continuar a sua luta contra o presidente da República, a quem responsabiliza pela crise política. Contudo, disse à Voz América, a partir do seu esconderijo, temer-se pela vida da sua família.
Eu temo, na verdade, porque na Guiné-Bissau ninguém está seguro. Eu compreendo o risco. Ao longo dos últimos tempos eu tenho preparado a minha família para poder lidar com esta situação e provavelmente com uma situação mais grave.
O ativista vai juntar-se aos colegas na manifestação da manhã com o propósito de pressionar o Presidente da República a renunciar-se das suas funções. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Espaço agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
Em fevereiro passado, Angola foi o terceiro fornecedor de petróleo da China, depois da Arábia Saudita e da Rússia, com uma cota de 10% contra cotas de 15% e 14%, respectivamente, dos outros dois países. isso de acordo com o último relatório mensal da OPEP. O relatório acrescenta que nesse mês as vendas à China de petróleo aumentaram em 60 mil barris por dia, no caso dos sauditas, e em 37 mil por dia, no caso dos russos, ao passo que as exportações angolanas caíram 317 mil barris por dia. Em março, e de acordo com fontes secundárias, Angola registrou uma produção de 1,614 milhões de barris diários, uma quebra mensal de 18,7 mil barris, ao passo que a Nigéria baixou a produção em 29,8 mil barris por dia, atingindo os 1.545 milhões de barris diários. Os sumos produzidos na fábrica de Moçambique, do grupo português Sumol Compal, vão passar a estar disponíveis nas centenas de lojas da cadeia sul-africana Pick n Pay, tanto na África do Sul como nos países da região onde está presente, disse o administrador delegado daquela empresa. Disse ainda que a primeira encomenda de 300 mil litros deixou já as instalações da unidade industrial da Sumol Compal Moçambique, em Boana. O investimento em Moçambique daquela empresa ascende desde julho de 2013 a cerca de 10 milhões de euros. A produção atual ascende a 6,5 milhões de litros de sumos por ano, sendo o objetivo da administração estar a produzir entre 18 a 20 milhões de litros dentro de 3 anos. O mercado de crédito em Moçambique registrou uma contração de 2% em 2016, depois de se ter expandido a uma média anual de 14,6% no período entre 2010 e 2015, informou a agência de notação financeira Fitch Ratings. O relatório trimestral, que analisa o mercado de crédito nos mercados emergentes e de fronteira, refere que o crescimento do crédito abrandou fortemente em muitos mercados de fronteira, refletindo a normalização para níveis mais sustentáveis em alguns países. A Fitch Ratings não inclui dados em valor para Moçambique, mas apresenta aquele país como um dos que contribuiu para o abrandamento geral do mercado de crédito dos países emergentes e de fronteira, que a agência de notação financeira analisa neste relatório. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,27 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Hoje, aqui nessa página em conversa conosco, a escritora Marilene Pereira, brasileira radicada em Cabo Verde, que lançou esta semana o livro Mistério da Cidade Velha.
Olha, esse é o meu primeiro livro juvenil mesmo. Eu não coloco infanto juvenil, porque na minha concepção, ou é infanto ou é juvenil. Quando eu misturo os dois, o juvenil não vai querer o livro do infantil. E o infantil não consegue ler o livro do juvenil. Agora, indo ao tema propriamente dito, o que é o mistério? No fundo, o mistério é a história que os cabo-verdianos, e sobretudo crianças, sobretudo adolescentes, não conhecem. Não conhecem, não sei se é porque é uma disciplina mal dada nas escolas, com base em datas e personagens, não conhecem porque não há livros para esse público escrito de uma forma interessante sobre a história de Cabo Verde. E um povo que não conhece a sua história é um povo que corre riscos de ser invadido pela história do outro e absorver a história do outro como se essa história também fosse sua. Então, foi por causa disso, mas principalmente por amar crianças e adolescentes, quem eu confio mesmo, são do bem, totalmente do bem, e por amar a história de Cabo Verde, que cada dia eu conheço mais, é que eu decidi juntar essas duas coisas e produzir este livro, que eu fui escrevendo ao longo de 7 anos. Foi o meu livro mais difícil, porque os outros eram infantis e era com base em narração. Este livro eu tive que conceber personagens, dar vidas a personagens, e este foi um desafio muito grande. O que me favoreceu é que eu relaciono muito com jovens e crianças. Eu prefiro relacionar com eles porque eles são, em Cabo Verde, sobretudo, de uma pureza total. Eu acredito sempre neles. E depois, porque eu tive adultos maravilhosos no meu caminho, e gostaria de citar um deles, que é um belíssimo historiador, Antônio Correia Silva, que foi partilhando comigo, na informalidade, o seu saber técnico. Isso permitiu que eu construísse essa história.
Ficção, realidade?
Eu misturo ficção com realidade. É uma aventura, porque a juventude gosta de aventura. E dentro dessa aventura, eu fui regando gota a gota, para não ser chata, a história da Cidade Velha, que o grupo, o bando, é uma aventura que tem um bando dos quatro, no sentido positivo. Esse bando vai conversando com um velho pescador aposentado pela idade. E esse pescador, que normalmente as pessoas não valorizam, um velho sem escolaridade, ele acaba por ser a biblioteca viva e vai lançando iscos para as crianças irem atrás e descobrirem o maior tesouro da Cidade Velha, que no fundo é a própria história de Ribeira Grande de Santiago.
A Cidade Velha é uma rotunda no meio do Atlântico, diz Marlene Pereira, para quem os jovens devem se orgulhar dela.
O que eu quero passar mesmo é para os jovens cabo-verdianos, ao conhecerem esses detalhes que eu vou passando no livro, passem a orgulhar-se desse patrimônio, que não sendo material, porque o que restou em termos materiais é pouco, valorize o imenso patrimônio mundial que a Cidade Velha tem para Cabo Verde e para o mundo, sobretudo a África e todas as Américas.
Agora falemos daquilo que é a outra sua parte, que é a literatura infantil. Mergulha quase que solitária nesta área.
Não, por acaso, quando eu comecei, em 2000, era meio solitário, por causa que eu vinha de uma experiência do Brasil onde a literatura infantil vai fazer 100 anos em 2020, porque o primeiro livro considerado mesmo de literatura infantil foi A Menina do Nariz Arrebitado, de Monteiro Lobato. Então, nós temos uma experiência muito boa. E quando eu cheguei em Cabo Verde, os livros eram todos importados com os estereótipos europeus. Então, eu não achei bem, me incomodou ver crianças lendo a história com meninos brancos, com realidades de qualidade de vida de países que não eram Cabo Verde. Então, eu dei um pontapé de saída. Havia já os contos tradicionais, as fábulas, né, que não são bem infantis, são para um público mais alargado, tal como as fábulas europeias. Então, dei um pontapé de saída, mas hoje, eu, graças a Deus, não estou solitária nisso. Cada vez mais se aposta na literatura infantil, mas, infelizmente, ainda é uma aposta muito de carolas, dos próprios escritores que assumem as suas edições. Há quase nenhum patrocínio oficial para a literatura infantil e juvenil em Cabo Verde. Eu tive sorte que esse meu último livro, eu consegui um selo da Unesco, porque ele é a primeira obra cabo-verdiana incluída no programa Rota dos Escravos, Break the Silence. Então, isso já significou, a nível local do Ministério da Educação, um pequeno patrocínio. Mas a dificuldade aqui é a dificuldade financeira para produzir livros. Falta sensibilidade das autoridades. Mas já há um trabalho voltado para um plano nacional do livro e eu espero que a partir daí haja um maior apoio das instituições para essa questão tão importante que é o livro infantil e o livro juvenil.
E como é que está em termos de mercado? Os pais compram os livros para as crianças? Consegue seguir a leitura?
Vão comprando. Você, assim, pode até não ter prejuízo com o livro, mas lucro ainda não se tem com o livro aqui. E as crianças cabo-verdianas, ao contrário do que se quer fazer crer, elas leem. Apesar das tecnologias, ou com elas, já há um público, sobretudo o juvenil, que lê livros que conseguem baixar na internet. Então, porque o nosso mercado aqui, editorial e mesmo livrarias, não é grande. Os livros que são importados chegam aqui caros por causa das taxas, apesar de haver facilidades alfandegárias para a importação do livro. Então, vão lendo sim. Os adultos e, sobretudo, os professores, que são quem forma os leitores, sobretudo os professores do ensino básico, não leem. Isso é, eu trabalho no terreno e eu vejo que os professores não leem. Os alunos se leem pouco, é por causa que não há uma motivação real por parte dos professores para eles lerem. E a maioria absoluta das escolas do ensino básico cabo-verdiano não tem biblioteca.
Aí é um bico d'obra.
É um bico d'obra. Não é que não haja interesse, porque lá onde a gente consegue, um dos pedidos da escola, das escolas, é livros para fazer uma biblioteca. Então, tenho trabalhado há muitos anos com crianças. Quando elas veem um livro, elas ficam encantadas. Numa criança que eu tenha tido essa experiência de rejeitar um livro que a gente oferece para ler. Eu nunca tive essa experiência. Há 9 anos eu trabalho com esse público.
Essa questão da tecnologia, é verdade que diz que as crianças gostam de ler, mas a tecnologia cada vez mais invade. Como autora de livros infantis e juvenis, o que conselho é que daria?
Eu daria um conselho para os pais, não para as crianças. O que eu tenho visto é que muitos pais que têm poder de compra, e uma vez uma mãe mesmo me falou isso, que me horrorizou. Eu lhe comprei um gadget para poder sair com ele para o restaurante e ele não me chatear. Então, muitos pais compram essas coisas para ter o filho lá robotizado, ou pior, eu acho, lobotizado, relacionando com uma maquineta para não lhe chatear. E o que os meninos querem, na verdade, é a relação com os pais. Se os pais trabalham com os filhos, se os pais são modelo para os filhos vão ser meninos que, ao invés de usar a tecnologia, porque você já vê pais totalmente também dependentes das tecnologias. Eu nunca culpo as crianças ou os adolescentes. Eles são terreno fértil para receber aquilo que os adultos dão. E se há um problema, o problema está sempre com os adultos, quer sejam eles pais, quer sejam eles professores.
Acaba de tirar o 10º livro?
Olha, eu acho que esse livro, pelo trabalho gráfico que foi feito, e aqui há que destacar um maravilhoso trabalho gráfico que um colega meu do Brasil fez, o Renato Ataíde, já é o 3º livro meu que ele ilustra. A gente faz trabalho online. Está vendo que a tecnologia não é tão má assim? Eu precisei dela para ilustrar o livro. Seria interessante uma tradução desse livro, como um outro que foi lançado ontem, Os Caminhos de Darwin, pelos historiadores Antônio Correia e Silvio Zelinda Cohen, para que o mundo conheça a riqueza de um país aparentemente tão pobre quanto Cabo Verde. A riqueza em termos de história para o mundo. Cabo Verde como base de escravos, Cabo Verde como base de nascimento de uma nova raça, o mestiço, Cabo Verde como base para a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. O mundo não conhece isso. E se nós pudéssemos traduzir essas obras, se houvesse apoios de gente interessada para aprender, para traduzir essas obras, o mundo ficaria mais rico.
O português, mesmo com uma grande produção literária, ainda continua uma língua...
Muito restrita, sim. Muito restrita. E poderia... O inglês é infelizmente, a língua que chega a mais públicos. Então, assim, poderíamos falar, vamos traduzir francês e espanhol. Não, a gente tem que ir porque é óbvio, né? Uma tradução em inglês seria ouro sobre azul.
Marilene Pereira, escritora brasileira, que acaba de lançar o seu 10º livro, Mistério da Cidade Velha. Cidade que é também cantada por Lura, no final desta página assinada por mim, Amancio Miguel.
dons que crevo teu Santiago. Nico Bocunha Maria Santiago. Luta fazer bom Trindade Santiago. Santiago, santo de tudo se mentira. No de dos que crevo teu Santiago. Nico Bocunha Maria Santiago. Luta fazer bom Trindade Santiago. Santiago, santo de tudo se mentira. Cidade velha, pegar amor, conduzir banhas raiz de continente. Matambe deixa desliza na boa cintura de mular. Cidade velha, pega na mão, conduzir banha mais de continente. Matambe deixa desliza na boa cintura de mular.
Agora para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 21 de abril, com a Voz da América. Um manuscrito levando o grupo terrorista de Estado Islâmico foi encontrado perto do indivíduo que matou ontem a tiro um polícia em Paris, antes de ele próprio ser abatido. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque na capital francesa, identificando o ataque como Abu Youssef, o belga. A polícia parisiense diz que o indivíduo já foi identificado, tratando-se de Karim Cherufi, de 39 anos de idade, com um longo cadastro policial. A imprensa francesa já tinha anunciado que se tratava de um indivíduo de 39 anos de idade, que residia em Seine-et-Marne e esteve preso durante vários anos por ter atacado a tiro vários polícias pouco depois do ano 2000. Ontem, numa mensagem através do Twitter, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o ataque se refletiria nas eleições presidenciais francesas do próximo domingo. O ataque motivou a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, a defender o regresso de controle das fronteiras e a expulsão de estrangeiros que se encontram nas listas de suspeitos dos serviços secretos. O atual presidente François Hollande afirmou estar convencido que o ataque foi um ato de terrorismo. O líder francês convocou, entretanto, o Conselho de Segurança do Governo, assim como os candidatos às presidenciais, para debater as implicações do ataque nas eleições de domingo próximo. Aliás, uma nova sondagem sobre as presidenciais francesas, divulgadas hoje, Emmanuel Macron à frente de Marine Le Pen, com 24% e 22% respectivamente, Jean-Luc Mélenchon e François Fillon empatados com 19%. Na sondagem realizada pelo Instituto Ipsos para a Rádio France Info, o candidato socialista Benoît Hamon perde 0,5% em relação ao último estudo, reunindo 7,5% das intenções de voto. A sondagem destaca o elevado nível de indecisão entre os eleitores que afirmam ter a certeza de que vão votar, 31% dos quais admite que pode mudar de candidato. A sondagem estima que a taxa de participação eleitoral na primeira volta, que se realiza no domingo, como temos referido, será de 73%, a mais baixa desde 2002. Pelo menos 10 pessoas morreram na noite de quinta para sexta-feira durante um ataque a uma padaria na localidade de El Valle, a sul da capital da Venezuela, Caracas. Segundo a imprensa local, a polícia investiga se as vítimas terão sido eletrocutadas por uma rede elétrica de proteção instalada para impedir roubos ou se devido ao desprendimento de um cabo de alta tensão. El Valle foi uma das zonas de Caracas em que durante a última noite se registaram protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro e confrontos entre manifestantes e as forças de segurança. Pelo menos 20 crianças morreram num acidente que envolveu um mini autocarro e um caminhão perto da Pretória, a capital da África do Sul. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 22 de abril, mais de 190 países, incluindo os Estados Unidos, vão celebrar o Dia da Terra. É um dia para refletir do impacto que os humanos têm sobre a Terra e para demonstrar e reafirmar o nosso apoio relativamente à proteção do ambiente. O primeiro Dia da Terra foi pensado como sendo um dia para informar sobre assuntos ambientais. O fundador do Dia da Terra, o senador dos Estados Unidos, Gaylord Nelson, um ativista ambiental irritado pela ausência de resposta política à enorme degradação ambiental no país, afirmou estar convencido que era apenas necessário para atrair nova geração para conter a onda de desastre ambiental e reside na apresentação clara e dramática de factos. Todas as universidades devem reservar um dia do ano escolar, o mesmo em toda a nação, para fazer a divulgação. O plano funcionou. Mais de 20 milhões de pessoas escutaram a intervenção do senador Nelson a 22 de abril de 1970. E a partir daí, o movimento cresceu espontaneamente, criando o seu movimento sem uma organização centralizada. Hoje em dia, continuamos as tradições daquele primeiro dia da Terra, porque a educação é a base do progresso e o tema deste ano é ambiente e clima. Os cidadãos que entendem a importância destes assuntos e o impacto que têm nas nossas vidas podem fazer pequenas mudanças para minimizar o seu impacto no ambiente e influenciar as práticas ambientais dentro das comunidades, direcionando mesmo a política ambiental. Ao escolher comprar produtos que são seguros para o ambiente e negociar com produtores e vendedores ambientais responsáveis, podemos igualmente acelerar inovações, tecnologias e postos de trabalho. A 22 de abril de 1970, no discurso do primeiro dia da Terra, o senador Nelson referiu que o nosso objetivo é um ambiente decente, de qualidade e de respeito mútuo por todos os seres humanos e todas as criaturas. O nosso objetivo é um ambiente decente no sentido mais profundo e amplo. Hoje, estas palavras ainda ressoam com vitalidade como há 47 anos atrás. Estamos comprometidos no avanço deste objetivo e ideias no país e ao redor do mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, dia 21 de abril de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar um programa de hoje, sincero voto, boa noite, bom fim de semana, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.